国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Xi Jinping quer que 2017 seja o ano da colheita da parceria entre a China e a Dinamarca.
China e Timor-Leste assinam projetos de assistência.
Reino Unido critica e acusa a União Europeia de afetar eleições.
O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, o primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen. Na ocasião, ele enalteceu as relações bilaterais. Xi Jinping afirmou que a parceria estratégica global entre China e Dinamarca tem se mostrado sadia, estável e sustentável.Ela beneficia não só os interesses dos dois países, como também as cooperações entre a China e o norte da Europa e o desenvolvimento das relações sino-europeias. Ele chamou 2016 do ano empreendedor da parceria bilateral em que os dois lados planejaram integralmente colaborações em todas as áreas, promovendo em conjunto o avanço rápido do relacionamento sino-dinamarquês.Xi Jinping espera que 2017 se torne o ano da colheita dessa parceria global. Para o presidente chinês, as duas partes devem considerar a perspectiva a longo prazo e ter uma visão estratégica ao planejar as relações bilaterais. Além disso, devem respeitar os interesses essenciais, reforçar o intercâmbio pessoal de alto nível e o intercâmbio de governos institucionais,legislativas e partidos. Ele sugeriu priorizar as cooperações nas áreas de reciclagem, consumo energético, segurança alimentar, tecnologia agrícola e urbanização.
Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China reiterou na quinta-feira que a posição chinesa sobre a desnuclearização da Península Coreana é consistente e clara.A KCNA, Agência de Notícias Estatal da República Popular Democrática da Coreia, emitiu um comentário na quarta-feira pedindo que os jornais chineses se abstenham de fazer comentários imprudentes que prejudiquem as relações bilaterais. A posição da China no desenvolvimento de sua relação de boa vizinhança e amistosa com a RPDC também é consistente e clara, disse o porta-voz Kang Shuan em uma coletiva de imprensa diária.Ele disse que a China sempre leva em consideração os assuntos relacionados de uma forma justa e objetiva. A China está sempre comprometida em alcançar a desnuclearização da Península Coreana, manter a paz e a estabilidade na Península e promover o diálogo, disse ele.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Kang Shuan, expressou hoje na entrevista coletiva regular em Beijing que a China rejeita interferências externas em Hong Kong.Ao longo dos 20 anos do retorno de Hong Kong à China, diz ele, têm sido mantidos os princípios de um país, dois sistemas, e o povo de Hong Kong administra a região com elevado grau de autonomia. As declarações foram uma resposta a uma audiência intitulada 20 anos de retorno da soberania, o modelo de Hong Kong pode continuar?Realizada ontem pelo Comitê sobre Assuntos Chineses do Congresso e do Departamento de Administração dos Estados Unidos. No evento, a implementação de um país, dois sistemas sofreu questionamentos. Kang Shuan afirmou que a audiência constitui uma interferência nos assuntos internos, a qual a China manifesta forte insatisfação e firme oposição.O comitê gera prejuízos sobre questões relacionadas com a China. Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Os assuntos de Hong Kong pertencem aos assuntos internos do país, disse o porta-voz.
Dois projetos de assistência foram assinados entre a China e o Timor-Leste ontem, em Baldar Seri Begawan, capital de Brunei. Os projetos são destinados à construção de um armazém e de uma fábrica de alimentos e um sistema de transmissão terrestre da televisão digital. O embaixador chinês no Timor-Leste, Liu Hongyan, e o chanceler do Timor-Leste, Hernani Coelho, participaram da cerimônia como representantes dos seus governos.
O presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento, ADB, na sigla em inglês, Takehiko Nakao, disse hoje no Japão que a iniciativa de um cinturão e uma roda é um programa excelente que liga o continente eurasiático até regiões mais amplas. A construção de infraestrutura ajudará a impulsionar a prosperidade econômica da região. O ADB está disposto a cooperar ativamente com a China. Takehiko Nakao assinalou na coletiva de imprensa do Conselho do ADB que a iniciativa de um cinturão e uma roda está em conformidade com o seu próprio desenvolvimento e as tendências internacionais.
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criticou e acusou nesta quarta-feira membros da União Europeia de prejudicarem intencionalmente as negociações da saída do país do bloco. O objetivo seria afetar a eleição, que será realizada no dia 8 de junho no Reino Unido. Para Theresa May, embora alguns líderes europeus tenham mantido uma posição racional, existem algumas pessoas em Bruxelas que não querem ver o sucesso das negociações, muito menos a prosperidade do Reino Unido.
A Comissão Europeia entregou nesta quarta-feira ao Conselho Europeu as sugestões sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Exigiu que a prioridade das negociações da entidade seja a proteção dos direitos dos cidadãos. No esboço das instruções sobre a saída, as sugestões envolvem quatro áreas. Na primeira, sobre os direitos dos cidadãos, a tarefa principal da União Europeia é proteger os status quo e direitos dos 3,2 milhões de cidadãos da União Europeia que moram no Reino Unido, além dos 1 milhão e 200 mil cidadãos britânicos que moram nos 27 países membros da União Europeia. Quanto à segunda sugestão, sobre a solução financeira, o esboço aponta que as negociações finais serão feitas apenas quando for atingido um acordo sobre a questão. Quanto ao arranjo das fronteiras da Irlanda, as negociações não devem prejudicar o Protocolo Pacífico da Irlanda do Norte, assinado em 1998. E, finalmente, o esboço solicita o estabelecimento de um mecanismo de solução de disputas e o gerenciamento do protocolo de saída da União Europeia.
A Força Aérea dos Estados Unidos lançou, à meia-noite de quarta-feira, um míssil balístico intercontinental denominado Minuteman III, a partir da base Vandenberg, na Califórnia. Foi o segundo teste de lançamento esta semana. Conforme o comunicado divulgado pelo Comando de Ataque Global da Força Aérea, o míssil desarmado e de testes viajou cerca de 6.700 quilômetros sobre o Oceano Pacífico e caiu perto de um atol que faz parte das Ilhas Marshall, utilizado como área-alvo.
O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou na quarta-feira que os Estados Unidos não buscam uma mudança de regime na República Popular Democrática da Coreia e mantém uma atitude aberta sobre as negociações com o país. Entretanto, segundo ele, Washington também poderá fazer novas sanções a Pyongyang.
A produção industrial do Brasil cresceu 0,6% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Este é o primeiro crescimento desde 2013. Para alguns especialistas, é um sinal de recuperação econômica. Entre as amostras industriais, 53% registraram aumento. A produção de carros e exploração de minas deram a maior contribuição ao crescimento, com aumento de 11,5% e 8,2%, respectivamente.
A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira um projeto de lei orçamental no valor de 1,1 trilhão de dólares. O fundo pode garantir o funcionamento do governo federal até setembro deste ano. O compromisso de construir o muro na fronteira com o México, feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, durante sua campanha eleitoral, obteve apoio do Congresso.
O Ministério das Relações Exteriores da Síria anunciou nesta quarta-feira apoio à proposta da Rússia de estabelecer uma zona de cessar-fogo em diversas regiões do país. O governo sírio afirmou que a decisão protege os civis e alivia os conflitos. No entanto, o exército governamental e seus aliados vão continuar lutando contra as forças terroristas.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O município central de Chongqing, no sudoeste da China, não produz um grão de café sequer, mas possui o maior centro de negócios de café do país. Desde o estabelecimento do centro, em junho de 2016, o valor total do comércio de café já ultrapassou 52 bilhões de yuans. Isso, num período inferior a um ano, torna o lugar um importante ponto de distribuição de café em todo o mundo. Qual é o segredo de que uma cidade não produz café, mas se tornou numa importante plataforma de comércio de café do mundo? O responsável pelo centro, Feng Yue, revelou que o motivo foi a construção da ferrovia Chongqing-Xinjiang-Europa, sob a proposta de um cinturão e uma roda.
O trem sai de Chongqing para Duisburg, na Alemanha. A viagem de 11 mil quilômetros leva apenas 13 dias para ser concluída. O tempo é aproximadamente 30 dias mais rápido que o transporte aquaviário e o custo representa um quinto da despesa aérea. O centro de negócios de café foi estabelecido em Chongqing para aproveitar a vantagem especial geográfica para ligar Yunnan, o Sudeste Asiático, o Sul da Ásia e outras importantes regiões produtoras de café com o mercado consumidor da Europa.
A vantagem geográfica de Chongqing, mencionada por Feng, é que o município fica muito perto da província de Yunnan, grande produtor de café da China, e do Sudeste Asiático, região que conta com um terço da produção total de café do mundo. A Europa é o principal consumidor global de café, porém, a maioria dos grãos de café consumidos no Velho Continente provém da América do Sul e da África. O café asiático ainda é pouco conhecido pelos europeus. O Centro de Negócios de Café de Chongqing está mudando a situação. O centro não só leva o café da Ásia para a Europa, mas também traz o café de outros lugares do mundo para a China. A Etiópia, por exemplo, é um grande produtor de café. O cônsul-geral da Etiópia em Chongqing, Kebedi Abela, disse que o Centro de Negócios de Café de Chongqing é um canal de ouro para as regiões produtoras.
A participação da plataforma de Chongqing é uma boa oportunidade para nós. Na China, o consumo de café está crescendo rapidamente. Como um exportador de café, a Etiópia pode vender seu produto para a China através dessa plataforma. É muito conveniente, além de um resultado de ganho mútuo.
O consumo de café na China aumenta anualmente 20%. Um grande mercado potencial está atraindo a atenção de todo mundo. O Centro de Negócios de Café de Chongqing terá um papel cada vez mais destacado no setor.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá,
caros amigos. Sejam bem-vindos à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos conhecer o cabo-verdiano Vladimir Lenine Ferreira Cabral, que está fazendo o doutoramento de cirurgia em Nanjing, capital da província de Jiangsu, no sul da China. Lenine está morando em Nanjing há 10 anos e nunca largou a cidade desde sua licenciatura em 2007. A minha colega chinesa Joaquina Hou Yining foi a Nanjing e teve um bate-papo interessante com Lenine. Vamos lá.
Muito obrigada por participar na nossa entrevista.
Ah, prazer é meu.
Primeiro, o senhor podia fazer uma auto-apresentação.
Sou de Cabo Verde, meu nome é Lenine, aqui sou estudante, também dou aulas, mas tipo é um trabalho que eu adquiri para ter uma vida melhor aqui, né?
Quais são os seus cursos durante licenciatura, doutoramento?
Sim, eu cheguei aqui em 2006 e no primeiro ano comecei a estudar a língua chinesa, né? Sim, tive muitas dificuldades logo que cheguei aqui, porque tá a ver, o clima, a cultura, sim, a culinária chinesa. Mas adaptei-me, sim, e agora sim, estou bem. E em 2017 comecei o meu curso mesmo, que é curso de medicina. Medicina geral, clínica geral. E demorou 5 anos, depois fui para Cabo Verde e voltei para fazer o mestrado. E do mestrado continuei com o meu doutoramento, que agora estou no primeiro ano do meu doutoramento, que é em cirurgia.
Quais são as cidades que ficou durante os 3 anos aqui na China?
Epa, eu posso dizer que gosto muito de Nanjing. Praticamente não saí muito daqui. Se eu sair, sempre vou para as cidades próximas de Nanjing, como Suzhou, Shanghai, também. Sempre vou para o sul da China. É, tipo, posso dizer, me sinto envergonhado porque nunca fui para o Beijing. Mas tirei tempo para ir um dia, né? Sim, já estive em Wuhan, Shanghai, Wuxi, Guangzhou. Não saio muito, eu gosto muito daqui. Sim, acho que é uma cidade muito, posso dizer, uma cidade para os estudantes mesmo, sim.
Quais são as principais atividades que fez durante os 10 anos, além de estudar?
Além de estudar, atividades, digo, viajar, né? E se não for viajar, é tipo sair com uns amigos, sabe? E participar em torneios de futebol. E também eu fiz parte de uma banda musical. Praticamente isso. E para além de estudar, sim, claro, tenho um part-time job que eu faço todos os dias, praticamente.
Devia contar um pouco sobre a sua banda.
Sobre?
A banda musical.
A banda musical, sim, é tipo, tudo começou quando, porque eu sempre gostei da guitarra, tá vendo? Do violão. Então, é assim, eu sempre tocava no meu quarto. Também o meu parceiro, ele tocava também a viola baixa, né? A baixa. E o meu colega também de Cabo Verde, ele também toca guitarra. Então, é assim, um dia pensamos que, tipo, que tal arranjarmos uma banda musical, assim, porque os chineses sempre gostam de convidar os estrangeiros, sim, para participar numa atividade de casamento, por exemplo, ou uma atividade da escola, tá a ver? E a nossa escola sempre organiza atividades e convida os estrangeiros. Então, e daí é que começou. Começamos a tocar, sim, e saiu bem, mas não durou muito tempo, porque o meu parceiro voltou para o país e eu também comecei o meu mestrado. Sim, praticamente busy, muito ocupado todos os dias, né? E aí deixei a banda, mas qualquer dia, se quisermos, pode estar de pé. É aí.
Porque você escolheu a China para estudar e o curso de cirurgia?
Oh, China? É, não sei bem, mas... É assim, os meus colegas, quando terminarmos o liceu, o último ano do liceu, eu queria ir para Portugal, porque tenho os meus familiares, muitos residem lá. Eu queria ir para Portugal, mas só que desisti-me, porque no meio daqueles muitos papéis de candidatura, né? Eu desisti-me. O meu pai ficou, tipo, ficou muito zangado comigo. Zangado comigo e depois tive que candidatar-me numa escola em Cabo Verde, que é Jean Piaget. E fui selecionado para estudar a construção civil, porque o meu pai trabalha na área de construção. Então, eu estava assim, já estava pronto para ir. E depois chegou um dia que ele chegou em casa e disse, olha, a candidatura para a China está aberta e que tal você tentar aí a tua sorte? Eu disse, ok. Então, tentei-me e fui selecionado. Eu estava na terceira posição da lista, sim. Fiquei muito contente. Depois vim para aqui. Nos dias, os primeiros dias eram difíceis, mas adaptei-me aos poucos. A China, vir aqui foi, posso dizer, foi uma sorte, né? Porque já estou aqui há 10 anos, não tenho nada a reclamar. Posso dizer, sou feliz aqui. Os chineses são muito simpáticos e ajudam muito. Os colegas também estão sempre aí. Também medicina aqui também é uma área que está muito desenvolvida aqui. Sim, não podia ir para um lugar melhor se não for aqui.
Como foram os seus primeiros dias aqui na China?
Os meus primeiros dias aqui na China, eu me lembro que quando cheguei aqui, logo na primeira noite, eu estava muito triste com aquela, como se diz, aquela viagem, porque demoramos 2 dias, fizemos 2 dias de viagem, estava muito cansado. Cheguei aqui, estava a fazer um pouquinho de frio, porque Cabo Verde não faz muito frio, né? E também o clima, não vi o sol, tipo aqui, você... Todos os dias é nublado, todos os dias é nublado, não faz muito sol. Me lembro, no segundo dia chorei, telefonei para a minha mãe, eu disse que eu queria voltar. Mas daí, e ela disse, não, tudo vai passar, é porque acabaste de chegar e eu estava sozinho naquele momento. Depois os meus amigos chegaram, porque eles atrasaram no voo, chegaram 2 dias depois, e aí tudo começou ao normal.
Como é que vocês pensaram sobre os chineses?
Não, eu digo assim, entre aspas, né? Porque em Cabo Verde, quando eu vi chineses, né? Logo, automaticamente eu pensava, ele é um bom de karatê, ele sabe kung fu, essas coisas assim, né? Mas quando eu cheguei aqui, vi que não era assim. Nem toda a gente sabe o kung fu, o karatê e essas modalidades, artes marciais, né? Mas os chineses são muito, muito, muito carinhosos, são simpáticos, ajudam muito e trabalham duro todos os dias. Acho que essa é uma parte que temos que aprender com eles mesmo, com os chineses em geral. São muito acolhedores também. Praticamente nunca tive dificuldades com os chineses. Sempre estão aí por mim. É claro que às vezes você encontra uma pessoa que... Mas sempre tento entender a pessoa. Da maioria das vezes eu posso dizer que, em geral, a China é um bom país que está a desenvolver. E os chineses também são um dos melhores, né?
Quais são as diferenças da qualidade do seu país, do Cabo Verde e da China?
Diferença da realidade. Realidade como assim? Em que aspecto? De
cultura, culinária.
Sim, é muito diferente, né? Porque Cabo Verde, tá a ver? Não, a culinária não é tão variada assim. Mas aqui na China você encontra aquele tipo de, posso dizer, comida, né? Que eu nem imaginava, tá vendo? Mas eu refiro muito mais à cultura. A cultura chinesa que é muito rica. E os chineses também sempre tentam preservar a cultura. Preservam muito a cultura deles. É o que temos muito que aprender com eles também. A culinária chinesa, que é muito rica e tem... tipo, é diferente também, mesmo aqui da China. A culinária do norte, a culinária do sul, este e oeste. Você está a ver? Por exemplo, eu gosto muito da comida de Nanjing. Não sei. Mas quando eu for para Shanghai, está a ver? Eles colocam muito... a comida é muito doce, né? A comida é muito doce. E às vezes também tem muita malagueta, pode ser. Sim, também o clima, né? O clima que é... Em Cabo Verde temos praticamente 27 todos os dias. Faz muito calor, mas não como aqui. Eu sou da África, mas os chineses sempre dizem... Mas eu... Quando estou aqui, sempre sinto-me... Isso já é demais. Mas também o inverno, né? Que faz muito frio aqui, chove muito aqui. Mas, para além disso, acho que tudo aqui é perfeito, né?
Qual é a maior dificuldade que vocês estão a enfrentar agora no país?
Dificuldades, digo que não tenho. Praticamente não tenho, assim, mas... Continuo me adaptando com o clima, porque aqui chove muito e eu, quando chove, já tipo o meu dia já não vai ser igual, sabe? Porque eu gosto de sair, de passear de moto, ir por aí, sabe? Jogar futebol, mas quando chove já não posso fazer isso, as atividades já é tipo, tenho que estar mais dentro do quarto ou ir para o trabalho. E quando tenho que ir para trabalhar, está a ver? Não tenho carro aqui, tenho que ir de moto. Então já é um bocadinho difícil para mim.
E o que motiva o senhor a ficar nessa terra tão longínqua?
Epá, já estou aqui há muitos anos, fiz muitos amigos aqui e amigas. Então, também tenho dois primos, praticamente três, posso dizer, aqui, estão aqui comigo, viemos juntos e nunca separámos-nos. Então, é assim, e todos os dias encontro-me com pessoas novas, aqui faço novas amizades e praticamente todos os chineses acham que eu sou tipo easygoing, tá a ver? E é isso que me fascina muito aqui na China, de ficar aqui. Gosto muito deste país, desta cidade, sim. Também os meus alunos, né? Que eu ensino inglês. Eles me motivam muito para ficar aqui, cada vez mais. Neste momento estou a fazer o meu doutoramento. Acho que vai demorar três ou quatro anos. Sempre me perguntam, queres ficar aqui depois para trabalhar? Mas não digo que sim, não digo que não. Eu sempre... A minha primeira prioridade é ser feliz.
Este é o Vladimir Lenin Ferreira Cabral, cabo-verdiano, que está fazendo doutoramento de cirurgia na China. E a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, voltaremos com muito mais conteúdos escolhidos especialmente para vocês. Não percam. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo Pro Esporte. Eu sou Luiz Lee. Esta semana vamos focar no campo de futebol. Atualmente, o futebol se torna cada vez mais popular na China. Com a contratação dos jogadores mundialmente famosos, o nível da liga chinesa vem crescendo e atrai mais atenção do mundo. Apesar do crescimento rápido da liga, a seleção nacional chinesa não tinha um progresso notável. Na pré-qualificação da Copa do Mundo 2018, o time chinês ainda não conseguiu uma vitória nos primeiros 5 jogos. E a possibilidade para se classificar é muito pouca agora. Muitas pessoas acham que o aumento do nível de futebol deve depender mais na formação dos jogadores jovens. E os departamentos concernentes também estão conscientes disso. Este ano, a Federação de Futebol da China estipula que cada time da Liga Chinesa tem que incluir um jogador de menos de 23 anos nos titulares. Além disso, foram promovidos muitos trabalhos relacionados com a formação dos jogadores juvenis. Recentemente, um acampamento de inverno de futebol da escola teve lugar na cidade de Kunming, sudoeste da China, em que foram convidados vários técnicos espanhóis. Vamos ouvir a reportagem para conhecer mais detalhes. Os treinadores espanhóis desempenham um papel importante no acampamento de inverno de futebol na escola 2016 e 2017, realizado recentemente no campo da formação esportiva de Haigang, situado na cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, sudoeste da China. O evento teve como objetivo melhorar o desenvolvimento do sistema de futebol e aumentar o nível de concorrência de tal esporte nas escolas para proporcionar uma plataforma de formação, intercâmbios, concorrência e seleção de talentos. Assim, no futuro próximo, alguns deles serão enviados para treinar no exterior. Um total de 148 atletas e seus treinadores provenientes de 22 províncias chinesas participaram dessa atividade. A característica mais importante do evento foi a criação de um grupo misto de chineses e espanhóis para realizar o treinamento e fazer a avaliação pelos jogadores experientes. Entre os especialistas chineses eram o ex-técnico da seleção nacional Zhu Gonghu e ex-treinador da equipe juvenil Li Ming, juntamente com 6 outros técnicos locais experientes. Enquanto isso, os treinadores espanhóis foram escolhidos e enviados pela Liga Espanhola de Futebol. 8 deles são de classe profissional e 2 classe A da UEFA. Os técnicos espanhóis estão encarregados pelo treinamento e competição e questões que são enfatizadas na coordenação e flexibilidade, controle de bola, passes precisos, treinamento técnico e tático, quer de indivíduo, quer de equipe. Entre suas responsabilidades, se encontra também a formação de 150 técnicos de diferentes escolas chinesas. Com base na sua experiência e do elevado nível de desenvolvimento do futebol espanhol, e tendo em conta as condições atuais dos seus homólogos chineses, as estrategistas espanhóis ensinaram lições sobre os métodos técnicos e táticos utilizados na sua formação no país europeu. O objetivo é criar uma cultura moderna do futebol e a adoção de métodos de formação científica que ajudam a elevar o nível do futebol chinês. Os jovens atletas não só participaram da atividade, mas também podiam sentir a diferença no futebol entre os dois países. A intensidade no treinamento e a alta demanda física impressionaram profundamente os participantes. A combinação de diversão com a aquisição de novos conhecimentos os deu um progresso claro, tanto pessoal como nos esportes. De todos os convidados, no final, apenas os melhores 79 serão escolhidos para receber formação profissional em outros países. A data prevista para esta nova fase cairá no início de outubro. O diretor do Departamento de Saúde e da Educação Física e Ensino Artístico do Ministério da Educação da China, Wang Dengfeng, disse que nos 2 anos desde o começo da promoção do futebol nas escolas, um grande número de alunos e treinadores inscreveram para participar no futebol da escola. Na atualidade, é necessário reforçar a popularização do futebol nas escolas, melhorar as habilidades técnicas e táticas de estudantes e técnicos e estabelecer uma base sólida para a reforma e desenvolvimento do esporte escolar em geral e para o desenvolvimento do futebol chinês.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Além dos departamentos governamentais, as entidades não governamentais também estão prestando atenção ao campo de futebol. Recentemente, uma empresa chinesa, que se chama Mission Hills, estabeleceu uma parceria com o famoso clube espanhol Barcelona, e este clube espanhol vai instalar uma escola para a formação dos jogadores juvenis chineses de 6 a 18 anos. Agora, vamos entrar na segunda parte para saber mais. O Clube Barcelona da Espanha e o Grupo Mission Hills da China anunciaram uma parceria inovadora recentemente e escolheram a província de Hainan, sul da China, como um centro de futebol para a China. Os dois gigantes vão abrir conjuntamente uma escola de futebol em Haikou, capital da província de Hainan, nos próximos meses. O Clube Barcelona tem o prazer de apoiar o crescimento deste esporte punido na China e ajudar a alcançar a meta de tornar esta um grande país e uma nação futebolística, disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Ele disse ainda: o estabelecimento da primeira escola de futebol administrada diretamente pelo Barcelona aqui na China representa um enorme compromisso. Isso demonstra a nossa confiança no nosso parceiro Mission Hills e o futuro da província de Hainan, além do nosso otimismo sobre o talento de futebol que esperamos encontrar aqui. Por sua parte, o presidente e diretor executivo do Mission Hills, Ken Chu, disse que sua empresa vem prestar cada vez mais atenção com o futebol da China. Ele disse: Mission Hills tem uma grande visão de criar um legado para o futebol na China através de uma parceria com um dos clubes de futebol mais famosos do mundo. Nós acreditamos que o nosso sonho do futebol pode ser uma plataforma para uma futura geração de jogadores de futebol na China. O acordo entre o Grupo Barcelona e Mission Hills ajudará a levantar o perfil do esporte na China e apoiará o seu desenvolvimento a partir das bases. Em reconhecimento da sua dimensão e importância, a Escola Haikou, conhecida como Escola FCB, será a primeira instalação do gênero no estrangeiro administrada diretamente pelo Grupo Barcelona. A escola terá treinadores do Clube Barcelona e seguirá os mesmos métodos de treinamento usados pela equipe de jovens espanhóis. Ela terá 7 campos de futebol e será capaz de admitir 1.000 crianças entre 6 anos e 18 anos. O complexo vai abrir suas portas aos primeiros alunos neste verão e a primeira temporada de treinamento completo vai começar em setembro. O Clube Barcelona tem uma grande influência no mundo do futebol com seu estilo de jogo, muito apreciada pelos seus torcedores. O clube é muito ativo no desenvolvimento do futebol mundial e tem 25 escolas no exterior que oferecem a sua metodologia e seus valores de treinamento. Seus programas de formação profissional são reconhecidos pelo mundo. Algumas das maiores estrelas do esporte hoje, como Lionel Messi, Andrés Iniesta e Gerard Piqué, vêm das equipes juvenis em Barcelona e entraram na La Masia, centro onde a equipe treina seus jovens na Catalunha, quando eram muito jovens. O clube detém um recorde de jogadores reconhecidos com a bola de ouro, com 11, e a maioria do prêmio Melhor Jogador do Mundo pela FIFA, com 7. Para ajudar a elevar o perfil do futebol, o clube Barcelona e o Mission Hills abriram uma área de experiência interativa. Com sua previsão para esta abertura do ano, as instalações de 7 mil metros quadrados de Barcelona oferecerão aos visitantes experiências interativas com a marca, trajetória e valores do Clube Barcelona.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Durante sua estadia na China, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que ele tem plena confiança no desenvolvimento do futebol na China e tenta transmitir a filosofia do futebol do Barcelona para a China com o fim de ajudar os jogadores jovens. Ele disse: "O futebol é um esporte universal e também uma linguagem universal. O Barcelona tem sua própria filosofia de futebol e queremos trazer para a China. Nós sabemos que o futebol não é o esporte mais importante na China, mas está envolvendo cada vez mais jovens chineses. Além disso, o governo chinês estabeleceu um projeto muito ambicioso." De acordo com o Bartomeu, as condições físicas e atléticas dos jovens chineses são muito boas e a Liga Profissional Chinesa tornou-se cada vez mais importante no mundo. No início de 2015, o governo chinês aprovou o Projeto Integral do Desenvolvimento do Futebol e Reforma do Futebol na China, que defendem o objetivo de obter um grande avanço para 2030 e para ficar na liderança do mundo em 2050. Eu acho que o projeto da China é uma decisão boa e sábia, porque o futebol como esporte universal ajuda a construir e criar valores das pessoas, disse Bartomeu. Ele acha que a China tem muito potencial de crescimento no futebol e muitos bons jogadores vêm para a Liga Chinesa, mas ainda há muito trabalho a fazer. Quanto à formação dos jovens, Bartomeu falou do sistema Masia. O único segredo do Masia é trabalhar e trabalhar com uma ideia concreta e importante. De acordo com o presidente, nos últimos anos, o clube Barcelona aumentou seu investimento na China para criar uma boa imagem entre os torcedores e tornou-se um clube com uma influência permanente no país. Ele disse: "Estamos sempre interessados em estar perto dos torcedores chineses e ser um bom parceiro para o desenvolvimento do futebol chinês." Acho que com esforços feitos por diversos setores, o futebol da China terá um futuro brilhante. Agora, o que precisamos são trabalhos árduos e a paciência. Bem, caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong ni de mu yu xue han yu. Mei ri han yu. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitrião, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Eu lembro que da última vez, você convidou uns amigos chineses para sua casa, e parece que você fez bom uso das palavras-chave quando estava na reunião de família. Então, importa-se de fazermos um pequeno teste?
Claro que não, podemos fazê-lo agora.
Legal, como os chineses dizem, foi um prazer conhecer sua família.
É, 我很高兴认识你的家人。
Muito bom, na verdade, 很高兴 significa muito contente.
很高兴。
认识 visitar.
认识。
你的家人 sua família.
你的家人。
Como seria em chinês, este prato é a minha especialidade?
Acho que é. 这是我的拿手菜。
Sim, serve-se à vontade. Em chinês é 你多吃点儿。
你多吃点儿。
E por último, 下次请你们到我家做客。
下次请你们到我家做客。
Aqui está o diálogo completo da lição anterior.
欢迎你来做客。
我很高兴认识你的家人。
这是我的拿手菜，你尝尝。
哦，不错，挺好吃的。
你多吃点
儿。我吃饱了，下次请你们到我家做客。
有时间一定去。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
您先请，别这么客气。为我们的合作成功干杯，为大家的身体健康干杯，感谢你们的热情款待。
Tem muito ganbei no tema de hoje.
Sim, hoje vamos participar de um banquete.
Fantástico! Deve ter muita coisa para comer.
Você acertou! Aí, Rai, em português você diz as damas primeiro. As pessoas que falam isso nos dão a impressão de serem super cavalheiros. Em chinês, nós dizemos 您先请, parecido com o significado você primeiro. Mas essa expressão pode ser utilizada em outras circunstâncias também.Num banquete, quando você diz 您先请, significa que você está deixando as damas ou qualquer outra pessoa pegar comida primeiro.
您先请.
您 é a forma mais educada do 你. Geralmente, 您 é o pronome usado pela geração jovem para tratar os idosos ou superiores, ou pelo anfitrião ao seu convidado, mostrando seu respeito.
您
先, primeiro.
先,
请, por favor.
请.
您先请, você primeiro.
您先请.
您先请.
谢谢.
Qual seria a resposta apropriada para 您先请?
Aqui está uma referência. 别这么客气.
别这么客气.
别, não.
别.
这么, don't.
这么.
客气. Educado.
客气.
别这么客气.
别这么客气. Sem cerimônias, por favor. Vamos ouvir o segundo diálogo.
你是客人,请坐这儿。
好,别这么客气.
Existem vários motivos para fazer um brinde num banquete. Começa. Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Você pode me ensinar como seria em chinês?
É?为我们的合作成功干杯。
为我们的合作成功干杯。
为 é a preposição, aqui significa por.
为
我们的 nosso.
我们的
合作
cooperação.
合作。
成功 sucesso.
成功。
干杯 brinde.
干杯。
为我们的合作成功干杯。
为我们的合作成功干杯。Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios.
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
Nada é mais importante do que estar saudável. Um brinde à saúde de todos nós.
E o chinês para essa frase é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
为 belo.
为
大家的 todo mundo, todos nós.
大家的
身体 corpo.
身体
健康 saúde.
健康
干杯 brinde
干杯
为大家的身体健康干杯
为大家的身体健康干杯 Um brinde à saúde de todos nós
Aqui vai o terceiro diálogo novamente
为我们的合作成功干杯
为大家的身体健康干杯
Antes de deixar o banquete, eu preciso agradecer-os pela sua hospitalidade. Neste caso, como eu diria em chinês?
Eles falam, 感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。
感谢 obrigado.
感谢
你们的 sua sales.
你们的
热情 caloroso.
热情
款待 tratamento cordial hospitalidade
款待
感谢你们的热情款待
感谢你们的热情款待 Obrigado pela sua hospitalidade
时间不早了我们该走了感谢你们的热情款待
欢迎你们以后常来
Aqui está o diálogo completo de hoje
您先请
谢谢
你是客人请坐这儿。
好，别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Okay, esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
A modéstia é uma virtude tradicional dos chineses. Há um provérbio chinês que diz: o orgulho atrai males, a modéstia traz benefícios. Aqui, ser modesto é ter a mente aberta, estar disponível a sugestões e comentários alheios.Modéstia também significa bom comportamento ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, os chineses reagem a elogios com frases do tipo é exagero, poderia ter feito ainda melhor ou nada disso. Na verdade, a essência da modéstia chinesa reside no respeito ao próximo, na solidariedade e na autodisciplina.Para os chineses, apenas pessoas modestas obtêm o respeito de outrem. De posse dessa virtude, as pessoas, ao alcançarem êxitos em seus empreendimentos, tomam consciência de seus próprios defeitos e progridem sempre. Bom, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, você primeiro em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitrião, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo.http://portuguese.cri.cn
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.